Oi, galera, como é que vocês estão? Vocês não vão me responder, mas tudo bem, eu gosto de me sentir querida. Me manda uma mensagem, fala como é que vocês estão.
Fala seu nome.
Ah, sim, meu nome é Camila, oi.
Eu sou Yara Oliveira.
Eu sou Camila Portela.
E esse é o
Rádio Morreu.
Seu foco de artifício.
Eu pensei que era arma.
Não, é só
sou contra as armas, galera.
Não usem armas, pessoal. Não é legal.
Sou contra a legalização.
É legal porque tá legalizado.
Campanha
desmamamento. Não é pra mamar, galera.
Desmamamento. Contra as mamatas das armas.
Contra as mamatas. De tudo isso aí que tá aí.
Muito bem. Eu vou fazer um comentário. Galera, eu vou tentar falar com uma voz muito diferente da Yara. Porque eu tenho uma facilidade enorme de imitar as pessoas. E acaba que as pessoas falaram que começaram a confundir a minha voz com ela. Porque eu sou uma imitadora incrível, pelo visto. Eu levei como elogio, mas eu vou tentar imitar a minha... Não, eu vou tentar fazer a minha voz.
Ela é só uma pessoa com problemas de personalidade que acaba copiando isso, a personalidade isso
mesmo,
do lado.
Isso, isso mesmo. E aí, sem fazer sotaque do sul. Porque pode acontecer...
E eu nem tenho sotaque do sul, mas ela me imita com sotaque do sul.
Pois
por
é.
Por algum motivo, ela...
Mas é isso. Eu faço sotaque do sul sem querer, às vezes.
Bom, vamos lá.
Mas vocês vão saber mais quando a gente fazer um episódio só sobre a gente. Aí eu conto tudo. Mas por enquanto...
Se vocês quiserem um episódio só sobre a gente, falem que vocês querem um episódio só sobre a gente.
Eu vou fazer.
Só que falem vocês, porque vocês vão estar em primeira pessoa falando da gente. Vai estar em terceira pessoa do plural.
Eu não entendi nada. Mas tá valendo, galera.
Tá valendo.
Vamos lá.
Bom.
O episódio de hoje...
Foi muito pedido, implorado pelo nosso público.
Isso, isso mesmo.
Os ouvintes, eles mandaram cartas. Nossa. Cartas não paravam de chegar.
Como, isso, na nossa caixa postal.
Como se eu fosse Harry Potter.
Né? Eu não sou fã de Harry Potter, não peguei referência.
É que o Harry Potter ganha cartas. Muitas. É exatamente isso.
Isso aconteceu no primeiro filme, né?
Isso mesmo.
Esse filme eu assisti, galera. Pois é. O resto eu não assisti, não.
E a gente ganhou carta igual o Harry Potter, de fãs pedindo loucamente... Então, a gente vai fazer esse episódio sobre...
Isso. Sobre...
sobre isso, gente.
De acordo
sobre
com
isso.
Os nossos dois pedidos, a gente vai fazer um episódio sobre amizades abusivas.
Tan, tan, tan.
João Miguel. Terceiro. Oh, o que não. Fizestes com a minha vida?
Joaquina Marcelina.
Eu sou o seu pai.
Não!
Bom.
A gente vai ficar se cortando.
A gente se corta. A gente vai se cortar bastante, mas... Ih, que feio que ficou, né? A gente se corta, galera.
Gente, na moral, quem corta todo mundo sou eu.
É verdade, tem razão. Essa foi a Jezebel falando que corta a gente.
Oi, eu sou a Jezebel.
E é muito triste, porque a gente...
A produção se impõe. Gosto assim, tem que se impor mesmo. Não me corta, não. Mas, enfim, amizades abusivas. São aquelas amizades mágicas, aquelas que... fazem com que você se sinta muito pertencente, que você se sinta muito amado, ou que você se sinta popular, se a gente estiver falando com adolescentes, talvez. Mas são pessoas que, de repente, fazem com que você esqueça de quem você é, do que você gosta, e você acaba vivendo em função de outra pessoa. No final, só existe aquela pessoa. Você só fica... De repente, você só tem um amigo só. Olha só que loucura.
Esse episódio, ele vem daquele episódio sobre relacionamentos abusivos... E, bom, talvez relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos abusivos não sejam tão... são muito comuns, não ia falar que não são tão comuns, mas são, é só que a gente não se liga.
Total.
Mas é muito mais comum a gente pensar em relacionamentos amorosos abusivos do que qualquer outro relacionamento da nossa vida como sendo abusivo.
Pois é.
E é agora que a gente vai te alertar, cara, porque vocês precisam tirar essas pessoas abusivas da vida de... E caso, ainda mais importante, você pode estar sendo abusivo. E você não tá ligado.
Sim, e a gente vai falar também sobre filmes que aparecem amizades abusivas. E eu tenho um exemplo que eu acho muito claro, que é Meninas Malvadas.
Meninas Malvadas, nossa, claramente.
Que é, no final, a amizade abusiva é quando você tá seguindo a Abelha Rainha. E você não sabe nem quem você é, você só imita a Abelha Rainha. E só faz o que ela acha legal, que ela não acha legal. Você fala com as pessoas que ela acha legal. Legais, no caso. E você deixa de falar com pessoas que ela acha que talvez sujam.
E você se torna completamente dependente, né? Você se torna dependente da sua amizade. Não só sua líder, como algo que se não houvesse na sua vida, você morreria.
Sim, o exemplo é a menina, a Regina George, que é essa amiga super abusiva. E as outras, as pessoas que estão sendo abusadas ali são principalmente aquelas duas meninas que ficam em volta, em torno dela, que é a... Esqueci o nome da menina agora, que fala...
Não,
você
não...
Não, não, é, as duas amigas. As personagens,
ah,
é.
Ah, eu sei.
Que tem a loirinha e tem aquela do cabelo cacheado que fala, ah, isso é tão barro.
Eu tenho algo terrível pra dizer, eu não gosto desse filme.
Eu adoro esse filme, eu sei todas as falas desse filme.
É, então, eu nunca gostei. Eu não acho horrível, não é que eu, tipo, não é que eu odeio o filme, eu só acho, tipo, é, tá bom.
Ah, eu sou assim com Harry Potter.
É, olha aí. Pois é, só que Harry Potter é bom.
Não, Meninas Malvadas é bom, só que ela é uma formulinha muito...
Não, eu tô zoando, mas Meninas Malvadas é muito bom mesmo. Eu acho muito bem feito.
Mas ele tá numa formulinha muito...
Tem um roteiro muito, muito bem estruturado.
E muito clichê. É uma fórmula do cinema. Que
sim,
ele...
sim.
Que tem nome, mas eu não lembro agora o nome. Mas basicamente é a ideia da adolescente que surgiu do nada, que ela veio de um lugar que ninguém conhecia. Não, não é Jornada do Herói, é bem específico. Que ela vem do nada... E aí ela vem pra uma escola que ela não conhece ninguém.
Ah, tem um nome, é verdade.
Tem um nome. E aí ela vem, conhece todo mundo. Só um apêndice aqui rapidinho. Apêndice. A gente usa a palavra apêndice, eu acho chique.
Sabe que alguns seres humanos evoluíram o suficiente pra não nascer com... para nascer sem um apêndice?
Eu não sei porque essa... Me lembra nozes. Eu não sei porquê, mas enfim. Apêndice não lembra nozes? Olha isso na minha cabeça. Pra mim, passa uma noz na minha cabeça toda vez que eu falo apêndice. Mas enfim. É o roteiro de uma menina que chega do nada e ela faz uma amizade, ela entra nos populares, e ela, depois ela vê que ela não é aquilo que ela quer. É a construção de identidade daquela adolescente. E é aquele filme que ela vai, ela se apaixona por um carinha, ela abre mão de tudo que ela é pra ir pro carinha, deixa as amizades verdadeiras pra trás, e aí ela, no meio do processo, ela percebe, se arrepende.
E volta.
Aí ela tem a redenção, né? Ela vai lá, ela se sacrifica pelo bem de todo mundo.
Bom, se você souber qual que é a sua estrutura de roteiro, avisem a gente, porque eu não lembro, infelizmente.
É, mas tem um monte... O filme da Disney é tudo assim.
Sim. Todos os filmes adolescentes, na verdade, têm a sua estrutura. É uma estrutura de filme adolescente, assim.
É, eu queria muito saber o nome. Mas me mandem o nome, galera. Se vocês descobrirem, manda no Instagram, manda no Facebook. E é isso. E aí, amizades abusivas, lógico que não são tão caricatas quanto esse filme, né? Não vivemos uma comédia. Ou vivemos.
Talvez não seja tão explícito, e é isso que confunde mais. Mas eu acho que mesmo sendo tão explícito pra quem é espectador e parecendo tão caricato e absurdo, pra quem tá vivendo, cara...
Não, a pessoa não tem noção que tá vivendo. E é muito romantizado, né? Porque a gente fala sempre aquela coisa do adolescente mesmo, de que vai ter aquela amizade que começa na infância e ela vai durar para todo sempre. Só que, no meio do processo, são dois indivíduos se formando, são dois indivíduos descobrindo o que gosta, o que não gosta e criando sua própria identidade. Eu acho um pouco tóxico pensar que as duas pessoas vão ser exatamente iguais. Eu tenho um exemplo disso. Eu tenho um exemplo de uma amizade de infância que foi... que eu descobri depois de 18 anos de amizade, que era uma menina muito escrota, que ela era uma menina racista, e que ela nunca me enxergou como uma mulher negra, e ela simplesmente achou que a minha dor, que os meus problemas, os problemas das pessoas que estão comigo, que fazem parte do que eu faço, né, pessoas negras em geral, achava que racismo era uma grande frescura, que as pessoas não deveriam falar sobre isso e que, enfim... Ela, além de ser racista, ela é abusiva porque ela não percebeu que isso se tratava de mim e ela achou que era uma besteira eu falar da minha dor, que só as dores dela. Uma menina branca, super padrãozinho, assim, toda bonitona, cabelo liso, não sei o quê... que faz plástica, enfim, que tá toda bem no padrão mesmo, padrão de beleza. E ela, só as dores delas, da dor dela que é importante, né? E de repente eu percebi que isso vinha desde a infância. Hoje, em 2018, eu percebi que o que ela falou pra mim em 2004 já era um indício que era uma amizade abusiva. Porque enquanto ela tava pré-adolescente, as duas, enquanto ela tava lá se formando, não sei o quê, os amigos começaram, ela começou a ter uns crushes, não sei o quê. Tem um dia que ela olhou pra mim e ela falou: ah, eu te acho bonita, Camila, mas eu não sei, acho que o seu cabelo não é tão bonito. Eu tenho cabelo cacheado pra crespo, enfim, né? E esse discurso me levou, eu acreditei no que ela falou e eu alisei o cabelo anos depois, achando que era o certo. E me arrependi totalmente, fiquei anos até trazer meu cabelo cacheado de volta. Ah, o seu cabelo não é tão bonito, sua pele não é tão bonita. Eu não sei, acho que você é muito magra, não sei, você é muito alta, não sei o quê. Basicamente ela me descreveu inteira pra ela falar que tudo que eu tinha era defeituoso, mas ela... Ah, mas a gente acha bonita assim, tipo, falando da boca pra fora, tá ligado? E E você vê que essa pessoa... Será que essa pessoa que te critica desse jeito, que te põe pra baixo, é uma pessoa que você quer? Eu, a Camila de 12 anos, não sabia disso. A Camila de 25 percebeu. Doeu fazer isso. Eu fiquei semanas pensando nisso. Eu fiquei... enfim, é uma amizade aí que eu conheci com 8 anos, enfim. E agora eu com 25, cortei a amizade com ela e eu falei, avisei. Ela ficou assim, ficou totalmente desnorteada quando eu falei, porque eu falei, olha, é o seguinte, isso não é saudável pra mim. Eu percebi que sua pessoa tá me fazendo mal. E eu não tô... Eu percebi também que eu sempre fui mais presente na sua vida do que você foi na minha. Essa pessoa, enfim, ela até eu fui morar em Paraty agora, uma cidade super bonita, não sei o quê, ela nunca me visitava aqui em São Paulo, nunca. E aí, quando eu fui mudar pra Paraty, ela apareceu querendo me visitar lá e ela até falou que ela ia levar uma amiga, tipo, minha casa no hotel, né, bebê? Então, assim, não vai rolar. E aí, eu percebi que tudo, o conjunto inteiro era tóxico e ela era muito abusiva. Percebi que ela não sabia nada de mim, porque ela não queria saber, e eu sabia tudo da vida dela. E eu tava sempre na casa dela, ela nunca tava na minha casa, eu conhecia a família dela inteira, ela não conhece ninguém da minha família. Eu percebi que eu ficava o tempo todo correndo atrás dela, e isso foi me apagando. E eu querendo parecer com ela, só que eu não sou branca, não tenho cabelo liso, não tenho corpo perfeito, enfim. Mas, assim, eu percebi que... Aqui, tudo aquilo ali me destruiu de um tempão. E eu quando me afastei dela, que eu consegui me construir de novo. Então, quando ela reaproximou, eu percebi que realmente ela não me fazia bem. E aí eu cortei ela de tudo, bloqueei ela em todas as redes sociais, excluí ela de tudo, bloqueei as pessoas que poderiam ser ponte pra ela chegar em mim novamente. E enquanto eu tava fazendo esse processo, ela ficou desesperada, me procurando em todas as redes, falando, não acredito que você ia fazer isso, não acredito que você ia fazer isso. Porque, no final, ela queria ter uma amiga negra pra ela... dizer que, minha amiga disse que tá tudo bem, então eu posso falar o que eu quiser, e eu não sou essa pessoa. Inclusive, a gente terminou a amizade por causa, voltem no episódio de apropriação cultural, foi por causa daquela discussão da Boca Rosa. Olha só o que virou aquilo, por isso que eu tava muito nervosa naquele episódio. Enfim, e aí você percebe que, como é romantizada essa ideia das BFFs, né, das melhores amigas pra sempre.
Eu tenho duas histórias, uma da época da escola, na qual eu tive uma amizade abusiva e com certeza virei amizade abusiva de muita gente por muito tempo. E depois na faculdade, que é basicamente as pessoas se aproveitando do meu trabalho. São esses dois níveis de amizade. Bom, na escola, no colegial, eu era, tipo, quando jovenzinha, eu era dos esportes e tal. Quando eu cheguei no colegial, eu não era mais. E eu não me enquadrava também nos padrões, obviamente. Eu sempre fui meio nerdona e tal. Magrela, tipo, era minimamente nos padrões de beleza e tal. Só que por uma coincidência do destino, meu melhor amigo era amigo dos populares, assim, tipo, bem meninas malvadas de verdade. De verdade. E aí, eu me tornei amigo de uma das pessoas mais populares da escola. E esse amigo, ele me fez desfazer a amizade com meu melhor amigo.
Nossa.
Porque ele não gostava do meu melhor amigo. E aí, eu fui me aproximando mais dele e da galera dele. E fui me afastando do meu melhor amigo. E depois disso, eu fui criando... Eu já tinha uma personalidade... É como minha personalidade, vocês já perceberam, já me xingaram, porque eu sou grossa. E sou respondona. E eu construí essa personalidade por motivos de proteção, assim, na época da escola. E o negócio foi... E bom, lá pelos meus 18 anos, eu praticamente me afastei do meu melhor amigo. Virei amiga dessa galera popularzinha, assim. E até, certamente, tadinhos. Por isso que eu acho que nunca eles sabem. Porque foi útil, assim. Uhum. Eu aprendi muito, eu estudei com eles. Foi algo muito bom. Mas eu acabei me afastando de muita gente, deixando de aprender muita coisa com uma galera que eu adoraria. Sabe? Porque não, eu tava com ele. Ah, não, eles são muito mais legais. Nossa, agora sim eu sou legal. As pessoas querem ser minhas amigas também.
Nossa.
Porque eu ando com eles. Nossa, que incrível. E pra mim era uma nova realidade. Eu nunca tive amigos legais e da hora. Eu sempre era da galera nerdona do fundo, tá ligado?
Eu sempre volto com essa galera, inclusive.
Eu era a galera nerdona do fundo que jogava futsal na hora da saída. De repente, eu era a menina que começou a entender de moda, que tava no meio do pessoal. Uou, que incrível. E hoje eu me arrependo. Profundamente, se eu pudesse, eu voltava no tempo, batia na cara da Yara. Falava, olha o que você tá perdendo, olha essa galera. E esses amigos, eu acabei me afastando deles, porque quando eu comecei a fazer faculdade, bom, eu sou de Tapsirica e eu estudava na Moca. Então, eu acordava às...
Comigo.
4 horas, eu acordava às 4 horas da manhã, saía às 4h40 pra ir pra faculdade. E a galera, tinha um pessoal fazendo faculdade, outro não, e eles estavam tipo, curtindo a vida, iei, vamos para o bar na quarta-feira. E eu não podia ir pro bar na quarta-feira, porque senão eu não ia aguentar ir pra faculdade. Minha mãe tava se ferrando pra me ajudar a pagar a faculdade, saca? E, mano, eu queria terminar o negócio, queria fazer a faculdade de direito. Então eu não conseguia. E, de repente, virou uma briga sobre como eu não tinha tempo para os meus amigos. Oh, meu Deus, você Nossa. É horrível, você não tem tempo, não tem mais como dialogar com você. Como assim? Ai, não, nem chama a Yara porque ela nunca pode ir. É claro que eu nunca posso ir, eu tô acordando às 4 da manhã pra ir pra faculdade, caramba. Me chama no sábado, tá ligado? Não tem problema.
Sim.
Mas não, é na terça, na quarta, porque vocês são... bando de burguês safado, rico, que consegue fazer tudo que vocês querem, mas eu não consigo, cara. E aí, eu fui até num grupo do WhatsApp, foi muito engraçado, que eu simplesmente saí. Falei, galera, eu não consigo mais, ponto, e saí. E isso mudou bastante, cara, a minha vida, porque eu parei de ter essa cobrança. Porque eu acho que um amigo que não entende a tua realidade e começa a te cobrar demais...
Total.
Tipo, eu quero que vocês sejam meus amigos, não meus chefes, Total. Tá ligado? Eu já lido com a faculdade me cobrando horrores, com uma viagem de 5 horas por dia, com um TCC, com 1000 trabalhos. Eu ainda já trabalhava na época, eu dava aula. Então, assim, eu já lidava com cobrança o suficiente. E ir pro bar não podia ser mais uma cobrança. Tinha que ser vamos sair, vamos no sábado, você tem tempo.
Com a gente?
Você tem tempo? Se você não tem, vamos adaptar seu horário? Vamos à tarde? Mano, tô livre terça à tarde, vamos. Sabe, é assim que funciona uma amizade.
Empatia.
A gente se adapta à realidade do colega, porque do mesmo jeito que eu tentava me adaptar à realidade deles, eu esperava isso de volta. Só que eu era muita pessoa que sobrava, assim.
Uhum.
Eu não era do rolê deles, mas eu acho que é isso. E a segunda história já é da época da faculdade, quando eu tive, muitos amigos legais, tive uma amiga muito legal... E eu sempre me envolvi em muitos projetos, eu adorava fazer muitos projetos, e acontece que as pessoas se aproveitam disso. Uhum. E quando você tem boa vontade, você quer trabalhar de graça e fazer as coisas acontecerem, cara, as pessoas, em vez de entender e vamos fazer coisas juntas, as pessoas se aproveitam. E, não vou detalhar muito essa história, por motivos... Mas no final eu saí muito como a Má, como quem abandonou tudo, como quem abandonou a ideia, quem abandonou o projeto... E até falei com pessoas em volta e falaram, nossa, você surtou, né? E eu só calmamente disse que eu não aguentava mais, que não tinha mais tempo e tal.
Meu, cada um sabe da sua realidade, cada um sabe do seu espaço e limite, cada um tem um limite, então...
E eu sou a última pessoa do mundo que surtaria com qualquer coisa, saca? Eu não surto. Então não, pessoal, eu não surtei, eu só não aguentava mais, eu não tinha... Eu tava dormindo 2 horas por noite, era esse o nível.
Total.
Pra adaptar a minha vida com o projeto e tudo mais.
Uhum.
E, eu achei isso muito, muito maldoso, cara. Você não se aproveita da boa vontade da galera.
É foda.
E retorne. Por favor, dê um retorno pras pessoas. Não fica só se aproveitando. E retornem, galera. Por
pois
favor.
É.
Não que a gente esteja sendo contratado. E tipo, eu sou sua amiga, eu faço um favor, você tem que me fazer outro. Não, mas tipo, mostre, como você disse, o mínimo de empatia.
Bom, e empatia não é só com alguém que você não conhece. Por incrível que pareça, você tem que ter empatia com todo mundo, inclusive com seus amigos. E respeitar também o tempo, porque você não é obrigado a estar numa amizade porque você conheceu a pessoa, porque sua mãe apresentou a pessoa pra você, ou porque você conheceu a pessoa na faculdade, porque vocês frequentaram o mesmo espaço. A amizade tem que ser aquela família que você escolheu ter. E não que ninguém te obrigou a ter. As pessoas não podem te obrigar a conviver. E as pessoas não podem te obrigar a se relacionar com alguém. Então, eu tenho bons exemplos de amigas amigas de, sei lá, um grupo de 5 ou 6 meninas. Que cada uma tem uma característica muito diferente da outra. E cada uma tem uma vivência muito diferente. E todo mundo se respeita, e todo mundo se ama. E todo mundo sempre faz um esforcinho pra se ver. Mas sem cobrança. E isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso, sabe? E não é as pessoas que... Não é porque as pessoas têm o mesmo gosto que você naquela sua fase da vida que você tem que levá-la pra sempre. Entendeu? Você não tem que levar pra sempre. O relacionamento pode acabar. E amizades também acabam. Não se force a nada. E isso a gente tá falando de amizade hoje, mas a gente pode botar esse exemplo pra família, a gente pode botar esse exemplo pra trabalho, a gente pode botar esse exemplo pra relacionamento amoroso, sim. Então, saiba que você tem que respeitar a sua individualidade e que você não vai ficar sozinho. Você vai ter alguém que vai te respeitar, vai ter alguém que vai ser, como eu disse, que nem as minhas amigas, né? Totalmente diferente de você, mas que te respeita, que te ama, que te querem por perto, sabe? E que te complementem, que te ensinem coisas novas. Se eu junto todos os meus amigos na mesa, e a Jezebel e a Yara sabem disso, se eu junto todos os meus amigos na mesa, eles não têm nem assunto pra conversar, porque eles são tão diferentes um do outro, e eu adoro. Então é isso, respeitem o seu espaço mesmo, respeitem a individualidade de vocês, que com certeza vai ter alguém que vai te respeitar também.
Mas eu acho que muito além de você respeitar a sua individualidade, se perceba, cara. Porque você pode ser a amizade abusiva de alguém.
Uhum.
E você não sabe, não é na maldade. Você simplesmente tá se aproveitando de um momento da pessoa. Ou você tá exigindo demais dessa pessoa. É, você não tem empatia, você cobra demais dela. Às vezes essa pessoa tá muito cansada, essa pessoa trabalha demais. Cada um tem seu tempo, tem o seu estado emocional, seu estado físico. E você manda mil mensagens falando, ah, por que a gente não se vê? Nossa, você não quer me ver? Como assim você não quer me ver? Sabe? Não, existe, cara.
Existe.
É desesperador. Tipo, não quer, como aconteceu, inclusive.
Sim.
Tipo, eu não consigo. Não dá agora, mas calma, paciência, a gente vai conseguir. A amizade não é aquela obrigatoriedade, ninguém tem que bater ponto na amizade.
Aham. Uhum. Ninguém tá se grudado.
Cara, não é empresa, eu não tô batendo ponto, você não tá me pagando salário, cara. Mas é verdade, às vezes eu me sinto empregada nas amizades, uh-huh. Tá ligado? Uh-huh. Tipo, tem as obrigações. Ai, putz, não vi essa pessoa esse final de semana. Ai, ela vai reclamar, que droga. Gente, eu não quero ter essa responsabilidade.
Cara, eu acabei de lembrar você falando que eu não recebo, não sei o quê. Eu tinha um relacionamento, uma amizade muito abusiva com as pessoas da igreja que eu frequentava.
Nossa,
antigamente.
Eu imagino que eu ainda tenho o senso de comunidade que te pressiona ainda
total,
mais, né?
Total, tipo, as pessoas me ligavam assim, pai, você não vem, eu cantava na igreja. E há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 14, 15 anos. E eu recebia mensagem, ligação, uma atrás da outra, num domingo, tipo, 5 horas antes da missa, porque eu tava almoçando com a minha família. Tipo, eu tinha que estar na igreja. Tinha que estar na igreja pra ensaiar a mesmíssima música do domingo passado, retrasado, e lá, 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 de 3 meses atrás. E quando eu resolvi sair, eu me senti a pior pessoa do mundo quando eu resolvi sair da igreja. Porque eu não me sentia pertencente, eu, mulher sapatão, não me sentia pertencente na igreja católica. E eu saí do ministério, falei, ó, gente, não dá mais, não me faz bem, tô saindo. E as pessoas me julgaram e começaram a falar, não, mas como assim, você vai voltar, mas eu passei, e eu era uma pessoa que, enfim, como eu ficava na frente da igreja, um monte de gente me via na comunidade, onde eu morava, inclusive, então eu passei anos, gente, toda vez que me encontrava, falava, quando você vai voltar, e assim, eu não queria, não fazia bem, e as pessoas que tocavam comigo, foram poucos o que voltaram a falar comigo de verdade, poucos, de resto todo mundo me tirou, me excluiu de tudo, ou quando me via, não olhava na minha cara, sabe? Então, assim, que amizade é essa? Vocês diziam que vocês eram meus amigos, mas vocês não respeitaram as minhas ações. Então, isso, na verdade, é uma prova de que é bom eu me afastar de vocês, sabe? É bom, é muito bom, porque eu tô livre disso, entende?
Posso levantar um questionamento?
Pode.
Você acha que já foi amizade tóxica de alguém?
Se eu já fui amizade
tóxica... Sinceramente.
Cara, eu sempre fui a tal da sombra da pessoa.
Ah,
mas entendeu?
Entendi.
Eu nunca fui a protagonista do negócio de alguém me seguir. Eu sempre
entendi.
Senti que eu estava seguindo alguém. Uhum. Então, acho pouco provável. Mas.
Se a Camila foi sua amizade tóxica, esse é o momento de expor ela.
Liga pra gente. A gente marca.
Eu muito provavelmente.
A gente marca
fui.
5 minutos de porrada, vamos?
Eu muito provavelmente fui, cara. Eu tô numa jornada, as duas que estão aqui me conhecem, eu tô numa jornada de me tornar uma pessoa menos babaca. Porque como eu contei aí, a minha personalidade era terrível, assim. Desde os 12 anos de idade, eu criei um personagem que eu me inspirei no Capitão Jack Sparrow. Então, vocês imaginam.
Ah, eu queria que vocês filmassem minha cara agora.
Não, mas eu eu criei essa coisa meio espirituosa, que eu adorava responder às pessoas. E, mano, lógico que uma pessoa que fica fazendo piadinhas, respondendo, você afasta uma galera e você, em algum momento, ofende uma galera. No meio da faculdade pra frente, porque quando você tá na escola, é tudo um inferno e é tudo, sei lá, cara...
Você tem que se defender de tudo.
Você tem que se defender de tudo. E quando você chega na faculdade, ainda que seja um ambiente completamente diferente, essa necessidade de defesa meio que acaba. A galera se ajuda mais, pelo menos não tem mais essas brincadeirinhas, não tem um bullying tão direto, enfim... Sim. E aí eu percebi o momento de, cara, eu tenho que mudar, só que tenta mudar um negócio que você construiu por 10 anos da sua vida. E, então...
Pois é. É, no meu caso, eu quis ser mais protagonista. Então, eu comecei a falar mais do que eu penso, eu comecei a dizer o que eu não gosto, o que eu gosto, o que eu não gosto, independente de quem for. Porque eu sempre fui muito respondona, mas com figuras adultas e homens, né? Homens, eu sempre tive probleminha com homens. mas com as minhas amigas, aquela coisa do feminino perto, da amizade perto, eu tinha um pouco de receio, porque eu achava que eu ia ser escanteada. E eu via muito como uma abelha rainha, então eu achava que...
Cara, eu acho que o medo do isolamento...
É, eu achava que ninguém causa. Mais ia me enxergar, sabe?
Nossa, eu entendo. Eu entendo total, você tem medo de ser exilado e nunca mais conseguir amigos na sua vida.
Total, nossa, quando eu briga... E quando eu tinha já as minhas amigas legais, graças a Deus que somos amigas até hoje, eu sou madrinha de uma filha da minha amiga, desse grupo e tal, enfim, amigas de família mesmo. E quando eu brigava com elas, eu tinha tanto medo de ser escanteada que eu me sentia brigada com o mundo inteiro. Eu me sentia sozinha, totalmente sozinha. E, na verdade, as pessoas continuavam conversando comigo. Porque eu tinha brigado com uma pessoa, não tinha brigado com todas as pessoas da escola. Mas eu ficava em silêncio, porque eu tinha medo de falar, eu tinha medo. E aí, hoje tá passando isso, assim. Até hoje eu tenho...
Em que momento você percebeu que isso mudou, que você saiu da... Que você virou protagonista?
Começou depois que essa minha amiga abusiva aí, que não é mais minha amiga... Se você estiver me escutando, suma daqui! ela se mudou de bairro e se mudou de escola. Ela mudou de escola. Então, foi na época que a gente... Quarta pra quinta série, que muda, troca de escola. Ela foi pra uma, eu fui pra outra. E aí eu comecei a conviver com outras pessoas. E ela não tinha mais tempo de frequentar minha casa. Eu não ia na casa dela, porque a gente morava muito perto. E eu não ia mais na casa dela e tal. E a gente começou a se falar cada vez menos. E aí eu fui tendo contato com pessoas diferentes. E eu fui tendo contato não com os popularzinhos da escola, que ela era uma popularzinha. Eu fui tendo contato com a galera mais nerd. E foi a época que eu percebi...
Foi assim que ela parou aqui.
Oi, gente! e foi a época que eu percebi que era melhor eu estar perto das pessoas que não eram admiradas e, nossa, as mais bonitas, mais não sei o quê. Mas eram pessoas que se respeitavam muito e que também, na época da infância, elas respeitavam a própria infância. Que isso é, sabe, no meio popular é tipo, quem beijou quem, nossa, a roupa que tá usando maquiagem, não sei o que, não sei o que. E aí essas minhas amigas, a gente saía pra brincar de bexiga e esconde-esconde depois da aula, na sexta série, sabe, quando tá todo mundo já beijando bocas.
Sabe quando...
E eu amava, até hoje eu levo isso como referência.
Sabe quando eu percebi que, tipo, eu tava mudando, minha vida tava melhor, até meus relacionamentos estavam melhores? Há 2 anos. Exatamente há 2 anos que eu percebi, tipo, ok, eu acho que agora eu entendi como funciona, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, de modo geral. E aí eu comecei a entender que, então eu consigo lidar com as pessoas sem eu ser babaca e sem elas serem babacas comigo, porque isso é um negócio completamente assustador, você com seus 23 anos de idade e achar que alguém vai te humilhar por N motivos,
total,
saca?
Total.
Isso é assustador. E de 2 anos pra cá, eu percebi que eu tenho amigos incríveis. Amigos que, se eu ligar às 3 horas da manhã, eles vão aparecer. Vão falar e vão entrar em projetos. E que, se me ligarem às 3 horas da manhã, com certeza eu vou falar. Uhum. E nada abusivo e nada batendo ponto. É porque a gente simplesmente quer fazer pelo outro, sabe? Eu percebi na minha rede de amizade que virou um senso de comunidade... Não de um culto, tá
Sim,
ligado?
Sim, não é uma seita.
Não é uma seita, exatamente. Eu traduzi errado a palavra.
É.
Mas é esse senso de comunidade, é um senso social mesmo que eu percebo agora. E é super recente e agora eu entendo por que as pessoas têm amigos na vida.
Total.
É isso.
Total,
assim.
Total. É isso, galera. Então, a gente já pode encerrar por aqui. Eu espero que vocês
que a gente tenha feito vocês pensarem. Espero que vocês... Eu espero muito que vocês não estejam se sentindo na figura da pessoa da sombra, como eu disse, né? Da pessoa que segue, que adora uma outra pessoa.
Eu espero que vocês não tenham uma sombra.
É.
Não se aproveitem das pessoas de maneira nenhuma.
Mas
não abusem
delas
psicologicamente, por favor.
Total, não seja babaca.
Não cobrem mais do que elas podem oferecer.
E não deixa ninguém ser babaca com vocês. Se vocês se identificaram com isso, saibam que vocês podem até mandar mensagem pra gente.
Sabe? Sim, falem com a gente.
Vamos conversar aí.
Deu pra ver que a gente tem umas boas experiências aí. Não falamos nem metade das nossas histórias.
Pois é. Então, é legal a gente se conhecer. É legal a gente saber que não tá tão ruim ser sozinho, não, inclusive. Que você não precisa ficar trazendo pessoas pra sua vida pra você não ficar sozinho. Porque as pessoas vêm naturalmente, elas ficam quando elas gostam de você. E quando você gosta das pessoas também. Então, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, cara, segue vivendo, respeita o seu tempo, respeita o tempo das pessoas. Mas, primeiramente, respeite você, sabe?
E se você errar, admita seu erro.
Peça desculpas. Mas, e se você perceber que você pede desculpas demais, tem alguma coisa de errado.
Sim.
Fica a dica.
E é com essa belíssima dica que nós terminamos o programa de hoje.
Isso. Fiquem com...
Com quem vocês quiserem.
Eu falo, fico com
Deus. Fiquem em paz.
Deus abusivo! Brincadeira. Ai, brincadeira, pô.
Tadinho de Moisés.
Moisés? Vê se
o
que
abusivão. É. Abusivão com Moisés, mano. Faz Moisés lá andar 40 anos, tá ligado? Aí chega lá Moisés só porque ele bateu o... Ele tinha vareta lá. Só porque ele bateu o cajado lá.
Romantizar, ele ficou Deus cavando
falou,
aquela água, tirando
falou,
o balde. Aquela
sabe que Deus falou, você bateu o cajado, não vai entrar mais na Terra Prometida. Moisés falou, mano, viajei 40 anos. Sou Deus, brother. E aí ele morreu.
Isso é pura mentira, que se você vê no Google Maps, nem era 40 anos.
Nem é, eles erraram muito o caminho, tá ligado?
Eles erraram muito e eles descansaram pacas.
Devia ter um português no meio, né? Tipo, vai pras Índias, para no Brasil.
Eu
fui longe, né?
Eu fiquei tão confusa agora. Mano, de onde que ela chega? Onde ela quer chegar?
Bom, é isso, gente. Vamos acabar. Não vamos enrolar.